Bom, boa tarde a todos, então. Declaro aberta a 12ª sessão ordinária do ano de 2020, nesta oitava legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Segredo. Cumprimento a todos os colegas vereadores, assessores da casa, nosso assessor jurídico, nosso Danilo, que está nos assistindo nessa sessão, o Max, e ao Dalvan, que está presente aqui. Material pertinente não há, firmo Danilo também não há. Passamos então para a ordem do dia. Temos a ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Segredo, da 8ª legislatura realizada em 19 de maio de 2020. A respeito da ata, então, está em discussão e a palavra está à disposição. Quem querendo fazer uso da palavra, coloca a respeito da ata, então, para a votação. Berenice?
Sim.
Michael?
Sim.
Carlito?
Sim.
Robatini?
Sim.
Silvio?
Sim.
Gilvan?
Sim.
Felipito?
Sim.
Bertania?
Sim.
A respeito da ata, então, foi aprovada por unanimidade. Então, voto acertado número 10 de 2020. Peço ao secretário para fazer tudo.
Excelentíssimo senhor Fabrício Fernando Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, solicitamos a vossa excelência para registrar nas anais da casa voto de verdade pelo falecimento da senhora Patrícia Marasquim e Castro, ocorrido em dia 22 de maio de 2020. Solicitamos também que a comunicação oficial presente seja feita às famílias. Certamente, salve sessões a vossa nova atualizando, aos 26 dias do mês de maio de 2020, todos os vereadores.
Temos projeto de lei número 57, de 21 de maio de 2020. De autoria do Executivo Municipal, abrir crédito especial no valor de R$ 27.116,98 no Orçamento Municipal de 2020. Esse projeto de lei, então, fica baixado à sua devida comissão. Temos projeto de lei número 58, de 22 de maio de 2020. De autoria do Executivo Municipal, abrir crédito suplementar no valor de R$ 60.000 no Orçamento Municipal de 2020. Esse projeto também fica baixado de sua devida comissão. Era o que tínhamos, então, para o momento, passamos para as explicações pessoais e a palavra está à disposição. Você diz, Leandro.
Quero cumprimentar o nosso presidente, Fabrício, secretário, João Henrique, assessor Luiz, assessor da casa, colega vereador da bancada do PDB, colega vereador da bancada do PP, de maneira especial também, saudar as pessoas que estão assistindo a sessão de hoje. Eu gostaria de fazer um comentário com os colegas vereadores, com as pessoas que aqui estão, sobre o sinistro que aconteceu. Talvez o presidente tenha alguns dados também para repassar para nós. Vi que tem feito, colocou algumas coisas nas redes sociais em relação àquele incêndio que ocorreu ali na propriedade, né, do seu Valdir do Corpo, aqui na localidade vizinha Caravaggio. Então se trata de um casal de idosos, né, que enquanto que estavam na lavoura, perderam tudo que tinha de casa, ficando somente com a roupa do corpo. E hoje, conversando com ele aqui na cidade, a tamanha da burocracia, os dois tiveram que se deslocar a Santa Maria para conseguir fazer de novo a documentação. Não veja bem o quanto que existe uma tamanha democracia, uma coisa que mais comprovada, né? Perderam tudo que tinha no incêndio, e dizer que essas pessoas com uma idade avançada, depois de um choque desse tamanho, teve que deslocar para Santa Maria para conseguir fazer os seus documentos de novo. E também vão ter que ir, não sei se é a Santa Cruz também, que eles vão ter que ir para ver também se tem algum outro documento. Não sei se é a questão de bloco, que ele está indo à Cachoeira, mas enfim, são duas cidades que ele citou hoje, que os dois vão ter que ir para atualizar os papéis deles. Né? Então, assim, ó, veja bem que podia ser mais fácil, né, num caso como esse. Então, sabe-se que Por tantas vezes, por essa casa aqui, já vieram pessoas aqui buscar recursos para as comunidades, para festas, enfim, de todas as jeitos, de todas as maneiras, as pessoas nos procuraram e sempre nós aqui tinha uma maneira de se fazer, né, uma ajuda espontânea, né, para todas as pessoas que vieram nos procurar. Então, acho que assim, é o momento que nós, vereadores, também devemos nos engajar, né, e dar uma mão e direcionar alguma coisa também, espontaneamente, de livre vontade de cada um, né, para essa família que perdeu tudo nesse incêndio. Então, eu já também me manifestei, vou ajudar com alguma coisa, e gostaria também, né, que os colegas vereadores tomassem conhecimento, com certeza todos já sabem que isso aconteceu, né, todos já têm conhecimento, talvez todos já conseguiram estender a mão, já conseguiram dar uma palavra de conforto, alguns talvez com material, enfim, talvez outros estejam falando uma coisa que talvez os colegas tenham mais conhecimento que eu e talvez já tenham feito a sua parte. Então deixe esse apelo aqui, faça esse apelo a todos os colegas vereadores para que nós estendemos a mão para esse casal, né, ali, da nossa querida comunidade do Carvalho. Seria isso, presidente, muito obrigado.
Obrigado, Silvio, a palavra continua à disposição. Perini?
Quero cumprimentar o presidente Fabrício, cumprimentar o secretário Paulo Henrique, o doutor Paulo Henrique, o vice-presidente Silvio, o colega vereador da bancada do PT, o colega vereador da bancada do PT, pessoas que nos visitam. O vereador Silvio, quando o incêndio na Avenida São Paulo mesmo, são meus vizinhos, próximo da nossa presidência. A gente hoje já tomando conhecimento, também já tomei providência, né? Então, como assim, o pessoal faz aí coletas para levar tudo, foi assim. Eu mesmo procurei o seu valimento, né, já fiz a minha atuação, eu contribuí com 10 sacos de cimento no início, né, como eu vendo também materiais de utensílio para a cozinha, já levei também, também fiz a minha parte e vou fazer mais, vou ajudar. Então, eu acho que é no momento mesmo, a gente precisa, né, se dar as mãos e ajudar, porque são pessoas que a gente conhece, pessoas que trabalham a vida inteira, né, e que construíram foi a custa de suor, né, e de repente, no momento, de uma hora para outra, perderem tudo. Então, acho assim, esse apelo que eu fiz também faço com meus colegas vereadores, né, que puder ajudar, ajuda, porque a gente conhece as pessoas, sabe, que estão fazendo trabalhar a vida inteira, não são pessoas que vive de doação, pedindo aqui, pedindo ali, só para sobreviver. São pessoas que trabalham, pessoas que lutam e sempre fizeram a parte deles na sociedade, como a gente conhece, como ensina, sempre contribuíram. Sou o Alvino e a esposa dele, que eu conheço bem, né? São pessoas assim, se vê alguém com uma situação ruim também, estende a mão, ajuda, né? Então, com certeza, a população está fazendo a parte, está ajudando aí. Semana falando com o pessoal aqui de cerveja, tinha uns deslocando, levando o colchão, levando o bolo, procurando aqui alimento. Né? E, então, a princípio, eu visitei eles e me disponibilizei assim, mas claro, com certeza vou ajudar mais, né? Porque conhece eles e é uma situação. Então, peço também os nossos colegas, a gente sempre faz aqui na Câmara, aquelas ajuda para um, ajuda para outro. Quem puder ajudar, né, de uma maneira ou outra, com dinheiro, com material, enfim. Seja, que vai ser bem-vindo, que estão precisando disso. Tá? Um abraço, obrigado, presidente.
Obrigado, Eleni. A palavra aqui na disposição. Passo o trabalho de Catarina. Passo o trabalho, então, para o meu vice, peço a palavra. Já cumprimentei a todos, então. Gostaria de fazer algumas colocações também. Muito bem lembrado, Silvio, era uma das coisas que a gente tinha também em mente para falar. Uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa, né? Inclusive a família. Eu tenho acompanhado também um pouco de perto a família, a gente tem um parentesco lá também. E dizer assim que é muito difícil a situação, né, de chegar em casa e não ter para onde é que ir, chegar da lavoura com a roupa do corpo, pensar em entrar para dentro de casa, não ter onde é que ir, não ter o que fazer. Comentando com a gente lá, dá vontade de pegar o carro e sair, né? A chave do carro está dentro de casa também.
né? Então, complicado, mas graças a Deus, né, a vida prevaleceu. Né? Assim nos vales, poderia ter acontecido, a mulher está dentro de casa também, que nem comentou com a gente lá, que aconteceu o pior. Né? Então, bens materiais, né, uma vida inteira, pensa foto do casal, foto da família, dos netos, toda a estrutura que tu pensar em trabalhar para chegar à tua idade que o casal hoje está, uma vida confortável, uma vida acomodada e ter que começar do zero. Né? Não é fácil, mas aqui a gente agradece a colaboração de cada um. Né? Nessas horas a gente não pode olhar nem cor partidária, nem time de futebol, tem que todo mundo trabalhar junto e se unir. E é o que está acontecendo. Né? Então, graças a Deus, muitas coisas, o pessoal está ajudando a conseguir. A gente passou na comunidade lá, juntando sacos de cimento, fizemos arrecadação de bens, de móveis, né? Conseguimos cozinha, conseguimos colchão, freezer, geladeira, mesa. Né? Então, desde o sofá a gente já conseguiu, mas estamos trabalhando para erguer a casa, então vai começar agora erguer as paredes, né? E aí cada um vai somar e vai ajudando, e com certeza que um dia a gente vai poder ir apostando nas redes sociais para casa, porque o seu bolso está reconstruído. E a vida está seguindo. E assim, ó, os demais companheiros aqui, para se conscientizar também, além disso, né, no dia de ontem, a senhora tem que fazer uma cirurgia lá em agudo, para ajudar um problema de saúde também. Né? Então, sem dificuldade que estão passando, enfrentando, mas graças a Deus está dando tudo certo, né, todo mundo ajudando. Só desejar, sim, pedir para os colegas, né, se o que puder ajudar, contribuir, a ajuda será muito bem-vinda.
Então, todo o nosso trabalho, eu já falava com a sua disposição. Sobre isso. Bertaninha? Saudades, senhores, servidores, professor de vídeo, senhores, 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 senhores. E graças a Deus, nosso povo colabora, essas horas se une, colabora e logo, logo, essa família vai ter a sua casa reerguida, com certeza. Quanto a isso, eu vou sugerir, nós vamos ter uma live solidária agora no sábado, seria dia 29, acredito, mas vamos continuar dia 30, dia do sábado, dia 30. Até vou sugerir que o pessoal da banda se receber, além de cestas básicas, doações em espécie, para repassar também para essa família, ou direcionar para compra de jogos, enfim, material de construção. Vou sugerir. Já está conversado então. Beleza. Mas no dia de hoje, meu assunto é um pouco diferente. O que está acontecendo com a nossa nação? Desde que surgiu esse coronavírus, que as suspeitas é que vem, é que tem sido plantado na China para distribuir para os outros países, para a China crescer. As suspeitas. E temos provas aqui no nosso país, temos provas de que os chineses estão comprando firmas, fábricas, e estão se alastrando em nosso país. E nós, cidadãos bebês, cidadãos, estamos muito acomodados quanto a isso. Eu tenho uma grande preocupação. Já vem uma preocupação já desde o começo, gente. Quanto a doença? Primeira, segunda semana que apareceu, que teve essa pandemia, convidei a enfermeira-chefe, a Rosicléia, né? Ficou comigo no programa do começo ao fim, esclarecendo sobre isso, perguntas que vinham dos ouvintes e a gente conversava sobre essa doença nova que apareceu. Também foi convidado a secretária da Saúde, a dona Ana, Dilce. E acredito que foi em torno de uma meia hora que nós estivemos conversando com ela por telefone e fazendo as perguntas. Eu estava apavorado nessas duas primeiras semanas, tanto que eu e o colega Jovadinho também queríamos que fosse adiada aquela sessão ali que estava no terror. Mas com o tempo passando, eu, particularmente, até discuto bastante em casa, com a família, eu não acredito 100% nesse vírus. Não sou médico também, mas eu acredito que existe sim, é como uma gripe forte, e que isso contagia. Se eu estiver falando e cuspindo, ou não aperter a mão, porque a pessoa contaminada coloca a mão no rosto, coloca no nariz e aperta a mão. Tenha os seus devidos cuidados. Mas, olha, gente, cada um tem a sua opinião, e infelizmente, o que vem acontecendo é uma guerra contra. É uma guerra de políticos, entre aspas, e os da toga preta, para derrubar a nossa nação. É uma guerra política de políticos sujos. É uma guerra política contra o governo Bolsonaro. Não estou aqui para defender Bolsonaro nem ninguém. É uma. Vocês viram que esse novo governo, que começou no ano passado, estava dando muito certo ali. Estava dando muito certo, se tiver que arrumar, ajeitar alguma coisa para afetar a imagem do presidente. E para essa turma, esses políticos, entre aspas, e os da toga preta, para eles não interessa se a nossa nação for tomada conta pelos chineses, não falaram, branco ou preto. Porque daqui a pouco os chineses, esses políticos, entre aspas, para eles, daqui a pouco, se estiver ruim aqui no nosso Brasil, eles pegam a família deles e vão para lá. Quase eu tenho uma palavra, vão para outro país, e eles têm dinheiro guardado para isso. E os chineses chegam aí, como já compraram firmas, cooperativas, chegam e oferecem 5 vezes mais do que vale um hectare de terra, ou uma fábrica, e aí o cidadão brasileiro fecha o bolso também, vai embora. Mas nós temos que pensar nas futuras famílias que está por vir aí, e não vai ter um futuro muito bom, não, é bem próximo. O que está acontecendo em meu pensamento. E deixe para finalizar o meu repúdio à Rede Globo de televisão. Deixe meu repúdio a esta rede de TV, que alguns anos para cá, vamos voltar uns 30 anos. O tempo que tinha novela, que se saía algum beijo, era na novela, lá para as 9, 8h30, 9 horas da noite. Eles foram cada ano passando. Agora, 6 horas da tarde, tem quase certo explícito. E a liberdade para muitas, para certas coisas. E não chega a isso. Chega a isso. Essa rede de televisão só fala ruim e mentem sobre o governo brasileiro. Usam de mentiras, invertem as palavras que o nosso presidente fala. Ele é como ventania, se expressa um pouco mal, tem ideias, outras se expressa um pouco mal. Mas eles aproveitam a situação e invertem as palavras para denegrir ainda mais a imagem da, não só do Repente, mas da nossa nação. Mas vamos voltar ao governo passado e dos outros três mandatos. Como é que era a inteligência desse governo? A presidenta, ela se enrolava, não sabia quanto era 2 mais 2. E fora, por aí afora, muitas coisas. Gente, nós somos um município pequeno, mas tem que alguém ter que começar. Trocar ideias com colegas, com as pessoas. O governo passado também, os últimos três governos, eles começaram na educação, não dá muita coisa não, na educação, a gente passou por ali, que simplesmente chegava no final da formatura, dava o diploma, sem mesmo saber, o médico sem saber, ou usar uma seringa. Gente, vamos finalizar por aqui. Tá, Alvan, eu sei que você estava anunciado também por ter um projeto e a contratação de operador de máquina, que será, acredito que seria para o Dalmir. Eu quero dizer que a próxima sessão, esse projeto vai entrar em pauta. Pode ter certeza. Tá? Obrigado por isso.
Obrigado, mas ali a palavra continua à disposição. Ele?
Já cumprimentei a todos, que eu só quero fazer uma correção, porque eu acho que quando eu cumprimentei, esqueci de cumprimentar o servidor para cá. Não pode acontecer isso, perdão. Assim, a quanto essa situação se resolveu no município, coronavírus, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Juntamente com a Secretaria de Saúde, a gente conversei com a Ana, nós temos, infelizmente, tem pessoas que não entendem o que está acontecendo. Tem pessoas que não estão entendendo a gravidade da situação. Nós temos aqui no município das Tunas, quem sabe, eu da Bela Vista, até na região das Tunas, tem carro de moto e 10 minutos no lar. E aí, como o município das Tunas não funciona, fecha de bote, não funciona a barra, não funciona nada, certo? Muitos vêm para o nosso município segredo hoje fazer compras. Vêm para a Rua do Chico, vêm para Sobradinho, enfim. Vêm para todos para o nosso município. Não é que a gente está impedindo o direito de do cidadão, mas quando o cidadão estiver de quarentena, estiver com essa situação de reparo, deve ficar, deve ficar. Então, eu pedi também informação de o cidadão mandou, lá da Suna, mandou uma mensagem dizendo que tem pessoas de lá que não poderiam sair, então não pode fazer compra no município e vem fazer no nosso município. É uma precaução, nós temos todo mundo usando máscara, né? Nós temos na rua de máscara, nós temos entrado nas repartições públicas de máscara, enfim. Mas no final de semana as câmeras de negócio estão cheias de pessoas jogando e bebendo no mesmo copo. E aí muitos com interesse praticamente político dizem que isso aí não vai dar nada, que não é nada. Que não tem problema nenhum. Agora, se não tem problema nenhum, vai que não tem? Claro que tem. Se não pode, nós decidimos isso pode, nós não precisamos usar máscara, meu amigo. Não precisamos usar máscara. Nós temos que fazer o quê? Eu vejo as coisas de outra forma. Se tem que ser retornado, isso vai, isso foi. Porque havendo a aglomeração de pessoas, com certeza vai estar o vírus amanhã aí. Né? E aí não adianta estar de máscara. Quem tem problema de coração, quem tem problema de estatuto, vocês sabem que é o risco, vai pegar o vírus e provavelmente vai bater o saturno. Certo? Então, o que nós temos que fazer? Não adianta. Nós todo mundo de máscara e vendo isso não corrigir. Tem que todo mundo ver. Você está vendo errado? Fala. Não pode, não pode. Hoje eu gosto só 4 dentro. Pode jogar para mim. Todos podem jogar bote. Mas não pode haver aglomeração dentro. Não tem nenhuma, né?
É.
Então, é mais ou menos isso. Mas é que eu quero dizer, ó, a gente vê essas coisas acontecendo, a gente vê essa situação, e ainda vê gente apoiando, dizendo que isso é, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode lá fazer, não tem problema. Então, não sei, vão ter decreto no município, de usar máscara, todo mundo, um de máscara, outro sem máscara, outro jogando bote, bebendo mesmo copo de 10, 20, 30. Né? Gente, ó, outra coisa que me preocupa é que tem gente que tem fora. Lá da região, onde é que está o grosso do vírus? Lá da região, que está o grosso do vírus, né, que está transmitido, porque muito longe, vem para cá, vem tirar uma volta, tirar uma série, e fica aqui. Até quando nós vamos estar assim? Até quando nós vamos estar fazendo? Porque aqui, ó, Betania, a esposa dele é enfermeira. Outro dia eu vim fazer o elétrico aqui falando com o enfermeiro, ele não sabe fazer o uso do respirador, se fosse o caso. É uma vez que tem um profissional que não sabe usar o respirador. Nem tem, não, né? Mas não sabe. Já imaginou ele ver uma epidemia aqui para nós, que é só. Se ele der isso aí, der um problema sério, talvez não vai contar isso. Então temos que se prevenir, temos que se cuidar, máscara, todo mundo tem máscara, mas para ajudar, cada um vai fazer nossa parte. O Dério lá está cheio de gente, tem mais aqui no Rio, vai lá e fala, não, não pode. Todo mundo se ajuda. Eu acho que dessa forma ele pode corrigir dentro da epidemia dessa, todo mundo se ajuda. Fora disso, não tem governo, não tem nada. O governo está fazendo a parte dele. Mas nós temos que fazer a nossa. Obrigado, José.
Obrigado, Elinha. Palavra para a sua discussão.
Claro que eu cheguei claro desde o começo, mas não é tudo isso. E nós que não estamos na área de risco, nós temos que manter o país de terra. Fica para mais 2 meses o nosso país. Quem não está na área de risco tem a obrigação de segurar a nossa nação. Trabalhando com a loja aberta, com a firma aberta, com as fábricas, com os seus devidos cuidados. Não custa o álcool gel toda hora e a minha máscara, o contato. Fica mais 2 meses o nosso país parado para ver o que vai acontecer. Ninguém vai ser mais 2 meses. Propriedade nenhuma. Isso vai vir. A minha preocupação é essa. A minha preocupação será essa. Obrigado.
Obrigado, Natalinha. Obrigado, Natalinha. Falar o que nós estamos. Faça o trabalho de me ouvir se vocês falarem. Gostaria aqui também de fazer um breve pronunciamento, voltado agora um pouquinho para a nossa agricultura, sobre um debate que está em discussão, principalmente no troca-troca do nosso milho, sindicatos, prefeituras aí que estão envolvidos. Reconhecimento hoje que, da parte do governo do Estado, uma proposta que se isentaria, então, a porcentagem do milho safrinha, os agricultores não precisariam pagar, e se pagaria 50% do milho que foi pegado para a safra. Né? Deixar registrado aqui assim, ó, já é alguma coisa, né? A gente lamenta o nosso governo do Estado não ter dinheiro suficiente para iniciar toda a semente de milho. Isso seria praticamente uma obrigação, né? De os colegas vereadores assim, se tiver algum contato, a gente sabe se o Cobertinho, nosso secretário de Agricultura, está fazendo o maior esforço lá para conseguir pagar. Mas uma proposta vinda dele, conversando com ele, assim, nessa proposta de pagar 50% do milho safra, né, que foi pegar na safra, e aliciar em 100% do milho safrinho. Mas aí a gente também tem uma preocupação com os sindicatos, com as prefeituras, né? De como tu explicar para o agricultor, porque tem muita gente que pega o milho safra, né, e guarda em casa e planta na safrinha, lá na reserva do fumo. E aí ele vai ter que pagar a metade do milho. E aí daqui a pouco pegou lá no final mais um saco que ele vai ter iniciado 100%. Então é uma dificuldade muito grande de a gente conseguir separar dentro do sindicato, dentro da própria prefeitura, né? Uma polêmica que está vindo aí. Mas se nós pudéssemos tentar buscar algum recurso que o governo faça um esforço a existir totalmente, né, a semente de milho. Dentro das colocações, no ano de seca que a gente passou, assim, a semente do milho seria uma pequena uma pequena parcela assim, para poder ajudar um pouco as propriedades rurais. Você sabe que muito atingida, principalmente na nossa região, no nosso município. A gente trabalhou aqui com o Baixinho também, com a secretária de Agricultura, sabe da importância da semente de milho que tem no nosso município, nos colou na quantidade. É. Seu Danilo aqui também, meu colega diretor de sindicato, né, Danilo? A importância da semente do troca-troca, né, que a gente consegue pegar com um valor menor. E aí então tá, né, em discussão isso aí. Os colegas que puderem entrar em contato então e movimentar também, fazer um esforço para que a gente consiga. A minha ideia é ter que, assim, a gente conseguir anestiar em 100%, né? E não deixar esse milho safra em 50%. Mas já é uma coisa que a gente conseguiu. Né? A gente sabe do governo federal que a gente ficou de fora da agricultura familiar, então ficou de fora dos R$600, né? Não conseguindo ser vetado o projeto pelo presidente. Mas tem mais categorias se enquadrando e muita gente também, nós agricultores, se enquadrando aí e buscando R$600. Mas muitos ficando de fora. Né? Vindo a semente de milho, com certeza, é alguma coisa para ajudar a nossa sociedade. Seria isso, então, muito obrigado. Retorno ao trabalho e a palavra continua à disposição. Ninguém mais querendo fazer uso, então, encerra a apresentação. Convoco para a próxima sessão ordinária, realidade no dia 2 de junho de 2020. Mesmo horário, volta.